Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira aqui nesse almoço musical da mais livre de todas. Hoje estou aqui com Rodrigo Estradiotto. E aí, já vou começar perguntando, qual é o nome da banda?
É o projeto...
Da não banda.
Da não
detalhe.
Banda. Tanto que a gente chama de projeto, geralmente, é Smoco. O nome do projeto da banda, não banda.
E quem é você?
Bom,
aquela pergunta profunda.
Quem sou eu? Bom, com música já trabalho há um bom tempo, né? Assim, o primeiro projeto que apareceu relevante assim é o Wojciech, ali na metade dos 90, final dos 90. A gente fez parte do selo Banguela, da Warner. Ali que tiveram toda aquela cena que estava aparecendo Chico Sainz, Raimundos, Mundo Livre e tal, né? A gente participou desse movimento todo. E de lá pra cá, e também foi nós éramos bem novos naquela época, e foi bom essa entrada prematura na música e já numa coisa meio mainstream, assim, que acho que deu pra gente definir bem o que a gente queria e não queria fazer com música profissionalmente. E de lá pra cá, eu continuei trabalhando com música também, tenho outros projetos, é uma história mais longuinha.
Vamos ouvir toda essa história nessa uma hora de programa. E eu tive muita curiosidade quando você me passou, assim, né, a sinopse, a entrevista, desse negócio da não-banda, né, da gente... Dessa eu acho assim, os anos 90 dentro da cena de Curitiba, ela trouxe uma riqueza musical muito grande. Não que antes não tenha trazido, mas parece que 90 floresceu, né?
Sim.
Muita gente, muita coisa. A gente já teve João Félix aqui da Casinha, vocês, né? Um outro movimento, acho que muito mais pro indie, pra esse mainstream, mas que a coisa surgiu assim com uma força muito grande. E agora a gente está vendo novas coisas, né? Novos formatos, novas possibilidades, até mesmo de fazer uma não banda, né? Que eu achei muito. Eu sou muito poética, né? Eu achei muito lírico, assim, porque ela basicamente nasceu de uma saudade, né?
A saudade
do contato, a saudade do.
Justo, exatamente. Ela é um fruto direto da pandemia, assim, né? Daquele momento de rompimento, de todo mundo se afastar. E então começou com uma, na verdade, uma iniciativa para a gente manter a sanidade. Os amigos mais próximos, eu, Luiz, o Caio, tinha outras pessoas também, a gente começou a montar, como todo mundo fez, né? Grupos e reuniões virtuais, e sempre a gente falando sobre música. Né, como eu te falei antes, eu segui mais próximo da música. O Caio também continuou produzindo, mas eu continuei trabalhando efetivamente com música. O Luiz foi pro lado literário.
Deixa, né? Eu só fazer um parênteses aqui, gente, até desculpem.
Imagina.
A Smoke é formada pelo Rodrigo Estradiotto, pelo Caio Marques e pelo Luiz Pelanda. Então esses nomes que vocês estão ouvindo, Caio, Luiz, são a banda.
Justamente. Então, nós três estávamos, né, ali já em contato. E na verdade, assim, o Wojciech, por exemplo, que é o projeto mais antigo, ele nunca chegou a acabar, né? Assim, não foi uma banda que teve aquele rompimento clássico, brigamos e não nos falamos. Ele foi, na verdade, se transformando, e com o Luiz, eu sempre vira e mexe, a gente inventava algum projeto, alguma coisa, algumas coisas muito relacionadas à literatura, que é a profissão que ele seguiu, que era misturar música com literatura, coisas assim. O Caio também, mesmo na época do Wojciech, apesar de ele não ser um integrante oficial da banda, ele era uma pessoa que estava sempre próximo da gente, compondo, cantando, participando dos shows, tocando. Então, sempre estivemos muito bem relacionados, assim, né? Entre nós, tivemos muita afinidade musical. E na pandemia teve esse afastamento. Assim que a gente conseguiu uma abertura, aquela história das primeiras vacinas, as primeiras doses, a gente se encontrou para tocar, para fazer encontros e tocar músicas que a gente queria, tipo, músicas de outras pessoas, não nossas ainda. E daquilo surgiu a vontade de compor, botar a compor juntos. Mas a ideia era que fosse uma coisa simples, que estava tudo tão pesado, e voltou tudo meio pesado.
Sim.
Ainda, né?
Ainda está um pouco... Um pouco não, ainda está muito
pesado. Bem pesado, né? Então, acho que tudo que a gente tenha uma liberdade, uma leveza, é muito bem-vindo. E esse projeto, a ideia foi essa, assim, vamos compor, mas não pode ser, vamos ser uma coisa que a gente não se preocupe, não pense muito, que vá sendo naturalmente, que cada um possa fazer, a gente não se encontra, na verdade, por isso que é uma não-banda, né?
Tem ensaio.
Não tem ensaio, a gente não se encontra para gravar, assim, quem tem alguma ideia, manda, e pode ser uma coisa... Tipo um verso, um pedaço de um verso, pode ser um riff, alguma coisa, e a gente vai desenvolvendo a partir dali. Então, a não banda é justamente isso, porque é assim, compomos juntos, é um processo coletivo, mas a gente não quer nenhum tipo de... A gente não quer os ônus do processo, né? Tipo, a parte que cansa e que todos nós já vivenciamos nas nossas carreiras, assim,
sim,
como músicos profissionais.
Então vamos lá ouvir um pouquinho. Calma, sim, vamos esperar. Então eu vou apresentar os outros participantes do programa. Eu tenho aqui a Lara, dá oi, Lara.
Oi.
E o Thor, dá oi, Thor.
Oi.
Assim como a pandemia trouxe novos formatos para a música, trouxe novos formatos do trabalho, né?
Sim.
E estamos de férias e as crianças estão aqui. Vocês têm alguma pergunta para o Rodrigo? Ainda não? Tem? Então pergunta lá. Daqui a pouco ela pergunta. Assim que ela tiver coragem, ela vai fazer a participação dela aqui.
Nós temos um probleminha aqui, porque os links que vieram do Spotify. Daí, como nós não temos Spotify, não consegue a reprodução do áudio, né?
Pra onde?
Tem no YouTube?
Tem no YouTube. Ah, se procura, deixa
eu procurar. Vamos procurar pelo YouTube, que daí é mais fácil, né?
Esse programa é ao vivo, e ao vivo a gente vai... É que eu acho que...
Deixa eu procurar aqui.
Uma pausa. Tá bom. Conseguiu?
Vamos ver aqui. Acho que eu consegui. Só que já dei play.
Já foi direto ali no microfone.
Eu mando pra você o link?
Manda.
Tá. Eu acho que isso também é uma coisa da pandemia, né? Tipo, as pessoas... A gente, tudo bem, a gente está reorganizando, a gente está fazendo na hora.
Tipo, o vivo é isso, né? A música é isso. Esse programa, ele fala sobre música, música autoral.
Oh, foi uma do YouTube.
E a gente sabe que, né, entra no palco, estraga, estoura o amplificador, estoura uma corda, e esses silêncios, eles fazem parte...
Até uma das razões da não banda é que a gente não quer passar mais por isso. Sabe, tipo, ok, eventualmente eu toco com outras pessoas e tal, mas... a ideia era que fosse um projeto que não tivesse esse tipo de preocupação. E realmente, show, toda guia é uma imprevisibilidade, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E dificilmente se toca num ambiente que é 100% ideal, né?
Sim.
É raro, assim, se festivais grandes hoje em dia.
Vamos lá, Jonas? Agora sim, gente, smoke.
TV that they made up and jumped and died. Where would I rather be?
Ela, e realmente, como você falou, elas trazem esse momento de paz, né? Tem algo soturno, tem algo pesado, mas...
Eu acho que, na verdade, como, né, somos três ali compondo, metendo a mão na massa, na composição especialmente, a gente interage muito, tem esse lado que eu, o Luiz, acho que a gente compartilha muito, o Caio também, e o Caio coloca até um pouco de humor nas coisas autorais dele, mas eu, Luiz, a obra literária dele, minha obra musical, tem esse lado mais sombrio, que acho que carregou ainda mais na época da pandemia. E essa coisa etérea é uma coisa que eu trabalho muito, que uma parte da minha música autoral é muito ligada a ambient music, coisa mais Brian Eno. Eu trabalho muito com sintetizadores modulares, que são aquelas coisas analógicas, gigantes, insuportáveis, que sempre dão problema, mas permitem esse tipo de sonoridade. E o Smoke, na verdade, foi, como a gente não tinha nenhum tipo de compromisso, e a ideia era não ter nenhum tipo de compromisso estético, a gente não partiu de uma premissa, a gente foi construindo, cada música foi surgindo e meio que tendo uma vida própria, surgem essas coisas que você falou, que é legal para saber, que as pessoas percebem, que você percebeu.
E o processo, assim, a não banda, o não encontro, mas vocês compõem juntos. Como funciona esse processo de composição?
Isso também foi uma coisa que a gente desenvolveu na pandemia. Acho que várias pessoas desenvolveram esse tipo de disciplina na pandemia. Quer dizer, mudança, né, nos métodos de trabalho. Que basicamente era assim. O Luiz estava sofrendo uma insônia super pesadona. Ele mandava um trecho, geralmente um verso, uma metade de uma estrofe, alguma coisa do gênero. Eu abria de manhã ali, ouvia, às vezes tinha harmonia, às vezes não tinha, né, uma base musical, assim, ou era só uma melodia, só ele cantando. Daí eu criava acabava de desenvolver a ideia da estrofe, criava os acordes, fazia a estrutura harmônica, né, a base da música, devolvia já para saber se o Caio gostou, não gostou, se o Luiz gostou, não gostou, se eles curtissem. O Luiz desenvolvia geralmente o restante da estrofe, me devolvia, daí eu criava a estrutura inteira da música, um esqueleto, né, que a gente chama, porque eu tenho um estúdio em casa que até ao longo da pandemia eu deixei ele mais efetivo para funcionar, mais funcional, assim, mais completo. Então eu tenho essa possibilidade de gravar tudo em casa, porque basicamente na banda ali o Caio se encarrega do baixo, o Luiz das vozes e o restante, pianos, órgãos, guitarras e tudo mais, sou eu que faço. Então com essa liberdade que eu tenho, eu devolvia já a estrutura para eles, que era uma coisa já bem desenhada. Eles, a gente conversava se durava mais, durava menos, como é que eram as coisas, como é que seriam as estrofes, a duração de refrão e tudo mais. E daí o Luiz acabava a letra e o Caio colocava o baixo, geralmente assim, e depois mixagem, masterização e esses processos. Mas então, e isso tudo via WhatsApp. ou algum encontro, se a gente tinha que conversar alguma coisa mais, um meet, alguma coisa assim, mas sempre usando essas ferramentas.
E uma coisa que me chamou bastante atenção é que muitas vezes, assim, a gente entrevistando fala, nossa, quem tá do lado de fora não imagina o que é o processo de um show, assim, qual o desgaste que tem, né, que não é aquele dia, são semanas, e às vezes você, né, você até, por causa da Wojcik, né, da tour, daquele negócio que é vários shows seguidos, né? Viagem, chega, monta tudo, se apresenta e tal. E geralmente as pessoas falam, mas a hora que a gente entra no palco, esquece tudo e passa. Eu percebo que de vocês não é bem isso.
Não, assim eu acho que na verdade isso daí não duvido que tenha pessoas que tenham essa, consigam entrar num palco. E eu acho que não é assim, em shows pequenos, assim, se você está tocando num bar, uma coisa mais intimista, para pessoas conhecidas, eu acho que de repente você consiga fazer isso. Mas duvido que alguém entre num palco de um festival e consiga fazer isso, de um show maior e tal. Eu tive experiências, eu tive graus diferentes, né, com Wojcik, depois muitos shows com o Copacabana Club, que foi um projeto também, esse acho que foi um dos projetos mais pop, assim, que eu participei, e é exatamente isso, você entra geralmente, né, ou de praxe, você entra no avião na quarta-feira às 5 da manhã e vai voltar domingo de noite, e você passa esses dias sem dormir e tal. Não porque você está festando.
Exatamente,
é
porque você está trabalhando.
Exatamente.
A gente tem. Não, porque você começa a ver aqueles documentários agora do YouTube dos anos 80, onde tudo era louco, a galera estava se divertindo. Gente, é um recorte da parte onde eles estavam se divertindo.
Exato.
Né? E é como num trabalho normal, em que você às vezes trabalha e se diverte, você dá risada, né? Mas e as partes que não mostram, né?
Exatamente. Né? E não à toa que muitas bandas acabam no meio de turnês, né? Porque é um troço que é extenuante, assim. E até essa coisa da festa, assim, eu acho que quando começa, né? A gente nunca foi muito porra louca, mesmo quando a gente era novo e na época do Banguela, o Warner, e tinham shows que eram tipo, a gente, Raimundos, mas sei lá quem, e tinha um pessoal bem porra louca ali no meio. A gente sempre segurou a onda. Mas mesmo quem pira, chega uma hora que fala, não, se eu continuar assim não vai dar certo. Eu não vou tocar, eu não vou acordar, eu não vou conseguir. Teu corpo pede pra você parar. E é um trabalho que exige muito. E se você, e conforme também o grau de o que você faz, assim, as músicas do Smoke, elas são muito, apesar de serem rock, pop, uhum, sei lá, eu tá nesse universo não tão complexo, técnico, mas em termos de arranjos, tem cordas, tem teclados, tem assim, tem uma música chamada Don't Forgive Me, que ela tem cordas, metais. Então você pensa, tá, vou fazer isso ao vivo? Como é que eu vou fazer isso ao vivo? Aonde que eu posso fazer isso ao vivo, entende?
Uhum.
Então tem essa, além do cansaço e tudo mais, do corre todo, tem essa questão da preocupação técnica. A gente não gostaria também de entregar uma coisa tão legal no disco, com tanto cuidado, pelo menos que a gente julgue legal, né? Claro. Não que as outras pessoas achem, mas enfim, o padrão que a gente achou legal chegar no show e pra entregar qualquer coisa, né? As pessoas falam, mas vai, toque, tipo, um violão e tal. Eu falo, gente, mas
não dá.
Não vai ser tão legal quanto, né?
E como que vocês encontraram o formato de compor, de harmonizar essa música, de fazer ela em si? E a apresentação pro público, como seria?
Um show ou a divulgação?
Um não show.
Um não show. Assim, eu acho que teve uma coisa, até dando aqui o crédito. Primeiro, assim, Parecades e Fins Legais, as músicas estão sendo tocadas com liberação de todos os compositores, tá? Minha, do Luiz e do Caio.